unidade mais recente da Assembleia, portanto, é de 2015. Portanto, não há, não é assim tão, tão antiga quanto isso. Até 2015, a Assembleia não sentiu necessidade, ou pelo menos não sentiu necessidade de ter uma unidade deste tipo de controlo interno. Ele chama-se controlo de auditoria porque, efetivamente, é uma unidade de controlo interno. Mas também concretiza esse controlo através de exercícios de auditoria. E começou, não por causa dos serviços, curiosamente, não por causa dos serviços da Assembleia da República, estamos a falar em 2015, mas por causa das entidades independentes que funcionam junto à Assembleia da República. E, portanto, em 2015, a Assembleia, como sabem, é todos os anos auditada pelo Tribunal de Contas, Tribunal de Contas que audita também outras entidades do Estado, efetivamente. E nos anos de 2012-2013, o Tribunal de Contas tinha auditado duas entidades independentes, no caso específico, a Comissão Nacional de Eleições e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e essas auditorias correram mal, isto é, correram mal para essas entidades. O Tribunal de Contas não deu um parecer favorável relativamente a essas auditorias, pelas mais diversas razões, houve inclusivamente casos de pagamentos indevidos, a funcionários, etc. E, nas conclusões, no relatório dessas auditorias, o Tribunal de Contas entendeu recomendar que a Assembleia da República constituísse ou construísse um sistema de controlo destas entidades. Estas entidades, como sabem, neste momento são 13, que funcionam junto à Assembleia da República. São entidades que, apesar de independentes, portanto, isto é, não dependem da Assembleia da República, a Assembleia da República só funcionam junto à Assembleia da República porque são entidades cuja finalidade é a garantia de determinados direitos fundamentais dos cidadãos, a proteção de dados, o acesso aos documentos administrativos, a provedoria de justiça também. Portanto, funcionam junto à Assembleia da República, por isso, porque há outra classe de entidades independentes, como sabe, que são entidades independentes mais de caráter económico e financeiro, que funcionam, são também independentes, mas não funcionam junto à Assembleia. E o funcionar junto à Assembleia quer dizer, não que a Assembleia, porque isso não o pode fazer, não que a Assembleia participe na vida dessas entidades, nem nas decisões dessas entidades, mas porque os meios de funcionamento dessas entidades são providenciados pela Assembleia da República. Okay? E, por isso, os orçamentos dessas entidades integram, embora de uma forma separada, mas integram o orçamento da Assembleia da República. Portanto, isto para voltar um bocadinho atrás. O que é que o Tribunal de Contas entendeu? Se estas entidades, se o orçamento dessas entidades integra o orçamento da Assembleia da República e o que estava em causa era o gasto de dinheiros públicos, não deixam de ser dinheiros do orçamento público, então era a Assembleia da República que tinha que providenciar meios de controlo destas entidades. Okay? Controlo, vamos a falar em controlo administrativo e financeiro, porque o resto, o outro controlo não o pode fazer. A Assembleia da República, numa primeira fase, não concordou com o Tribunal de Contas, porque eu fiz parte dessa não concordância também, não concordei. Na altura eu era diretor administrativo e financeiro, e porque entendíamos que, sendo entidades independentes, o controle teria de ser feito ou pelas próprias ou pelo Tribunal de Contas. Portanto, há três tipos de controle, essencialmente, que é um controle administrativo que é feito internamente, depois há um controle jurisdicional que é feito pelo Tribunal de Contas, e depois ainda há um controle político, que esse controle é feito pela Assembleia da República, mas não é isso que está aqui em causa. Mas o Tribunal continua a insistir, dizendo que se o dinheiro que essas entidades gastavam, mal ou bem, estava dentro do orçamento da Assembleia da República, era a Assembleia da República que tinha que controlar o seu orçamento e, portanto, logo tinha que controlar o dinheiro dessas entidades. Bom, depois de umas guerras, várias recomendações do Tribunal de Contas, já nos relatórios de auditoria à Assembleia da República, a Assembleia da República cedeu e resolveu criar um grupo de trabalho, que eu liderei na altura, encarregado de constituir uma solução para o controlo administrativo, no fundo, controlo interno administrativo destas entidades. Esse grupo de trabalho propôs, então, a constituição de uma unidade orgânica específica para controlar estas entidades. E essa unidade orgânica foi constituída em 2015, como disse, não se chamava Gabinete de Controlo e Auditoria, chamava-se Gabinete de Controlo Orçamental Externo, porque, no fundo, controlava entidades externas. Era um nome um bocadinho esquisito, porque o controlo externo não é feito por nós, é feito pelo Tribunal de Contas, mas não tínhamos outro nome, não conseguimos arranjar outro nome. Mais tarde, já em 2018, o Gabinete de Controlo Orçamental Externo estendeu a sua atuação não apenas às entidades administrativas independentes, mas também aos serviços da Assembleia da República. E, portanto, passou a ser Gabinete de Controlo e Auditoria. Portanto, de um ponto de vista, é isto que nós fazemos, é o controlo administrativo financeiro, e o controlo administrativo financeiro é basicamente um exercício de prevenção, isto é, a ver se os regulamentos, as leis estão a ser bem aplicadas, estão a ser bem aprovadas. E entre esse tipo de controlo, fazemos muito outro tipo de coisas. Fazemos auditorias, isto é, já não de um ponto de vista preventivo, mas já de um ponto de vista pós-execução, isto é, verificação se realmente isso está a ser concretizado ou não. Se os regulamentos estão a ser aplicados, se as leis estão a ser aplicadas, no que respeita à gestão administrativa ou financeira da Casa e das entidades administrativas independentes. É isso que nós fazemos também. Também coadjuvamos, desde há 3 anos para cá, coadjuvamos o Tribunal de Contas na auditoria anual que o Tribunal de Contas faz à Assembleia. Portanto, somos, digamos, o interlocutor institucional do Tribunal de Contas para a auditoria que fez a Assembleia, que por acaso acabou a semana passada e começou em dezembro passado. Portanto, eles tiveram 7 meses aqui na Assembleia, em auditoria. Para além disso, fazemos tudo aquilo que o Secretário-Geral entende que nós devemos fazer e, portanto, fazemos estudos, fazemos pareceres, fazemos processos que já chegámos a fazer também, processos disciplinares, tudo aquilo que custa um bocadinho mais e que fazemos isso. Estamos agora em processo de auditorias, normalmente fazemos uma auditoria todos os anos, dependemos diretamente do Secretário-Geral. E essas auditorias são aspectos específicos da Casa, portanto estamos agora a fazer uma relativamente às entidades administrativas independentes, estamos a acabar relativamente ao pagamento de senhas de presença, elas recebem, já fizemos relativamente à contratação pública da Casa, ajustes diretos, já fizemos relativamente aos fundos permanentes e, portanto, todos os anos, basicamente, fazemos uma auditoria e fazemos outro tipo de coisas, fazemos outro tipo de controlo. Como é que começamos a fazer isto? Eu acho que é uma boa forma, há muitas formas de começar a construir um gabinete de controlo interno, ou uma unidade de controlo interno. Como é que nós começamos? Através de ações de diagnóstico. E ações de diagnóstico que fizemos de uma forma muito simples. Fizemos um questionário extenso em 4 aspectos. 4 partes. Uma parte geral, de administração geral. Uma parte de administração financeira. Uma parte relativa ao pessoal. E uma parte relativa ao património. E enviámos aos serviços esse questionário. Cada parte destas tem uma série de questões. E isto serviu-nos para fazer um primeiro diagnóstico de como é que os serviços funcionam, de como é que os serviços têm constituído os seus sistemas de controlo. E depois fizemos recomendações relativamente àquilo que os serviços nos responderam. Essas recomendações são todos os anos. Nós fazemos esse levantamento das recomendações e vemos até que grau é que essas recomendações estão a ser seguidas ou não. Obviamente que nós, quando fazemos isto aos serviços, fazemos sob autorização do Secretário-Geral. Sempre. O Secretário-Geral tem conhecimento disto tudo e, portanto, não sou eu, diretor do Gabinete de Controlo e Auditoria, que estamos a solicitar aos serviços que nos enviem, que nos digam de que forma é que estão a cumprir as suas recomendações, ao Secretário-Geral, através de mim. E, portanto, e depois fazemos um relatório disto, que enviamos ao secretário-geral. Temos também uma intervenção, desde há um ano e meio para cá, que temos uma intervenção também... e verificamos também se os serviços têm aqueles serviços, se as entidades independentes têm aqueles instrumentos de controlo que são básicos, instrumentos de gestão básicos. Relatórios de atividades, planos de atividades, sistemas de gestão de desempenho, balanços sociais. Se isso existe e se é feito de acordo com a lei e nos prazos, bem, ok? Porque são instrumentos, primeiro são instrumentos legalmente obrigatórios. Primeiro. E depois, para além de legalmente obrigatórios, são muito importantes do ponto de vista gestionário. Depois disto tudo, nós podemos estar em condições de dizer que, como qualquer gabinete, como qualquer unidade de controle interno, nós somos um auxiliar de gestão do secretário-geral. Somos mais um auxiliar de gestão. O secretário-geral, quando tem dúvidas em alguma coisa, pede-nos para investigar, digamos assim. Já o fez, por exemplo, relativamente a um processo de concurso, de pessoal. Não correu bem, ocorreu menos bem, houve uma série de reclamações, houve uma série de recursos, e o secretário-geral resolveu pedir a este gabinete que investigasse a fundo, desde o início do concurso até ao seu final, o que é que se tinha passado, se tinha tudo corrido bem, se tinha tudo corrido de acordo com a lei, etc. Um dos instrumentos, neste momento, mais importantes de controlo que a Assembleia tem, não é só a Assembleia, a maior parte das entidades públicas tem, mas a Assembleia é uma entidade, tal como o Tribunal de Contas diz, é uma entidade que tem que dar o exemplo a todas as outras. O que o Tribunal chama e o que se entendeu por chamar, um plano de prevenção de gestão de riscos. Ou seja, todas as entidades públicas que gerem dinheiros públicos têm de ter aprovado um plano de prevenção de riscos. Estes planos nasceram em 2009 por determinação de uma entidade chamada, que funciona, uma entidade independente que funciona junto do Tribunal de Contas, uma entidade independente que foi criada junto do Tribunal de Contas, fez aprovar, digamos, ou obrigou a aprovar planos de gestão, planos de prevenção de gestão, relativos essencialmente aos riscos de gestão, mas relativos muito essencialmente à corrupção. Riscos de corrupção e infrações conexas. E essa entidade obrigou, digamos, recomendou que todas as entidades públicas tivessem aprovado esses planos. Da Assembleia foi aprovado em 2010. E sofreu uma grande alteração, uma grande revisão no ano passado, 2021. Eu tenho aqui isso tudo, depois dou-vos. Forneço isso tudo, está bem? E no âmbito desse plano, o Gabinete de Controlo e Auditoria passou a ter uma importância fundamental na gestão desse plano. Portanto, desde logo, com a nova revisão do plano, todos os relatórios de atividades dos serviços da Assembleia da República passam a ter de ter um capítulo autónomo sobre a execução do plano. O que é o plano, basicamente? Depois vão ver por aqui. O plano é um documento que tem a colaboração de todos os serviços da Assembleia da República, em que cada serviço vai colocar todas, primeiro vai colocar todas as atividades que prossegue. Okay? A biblioteca põe as atividades que prossegue, a DAPLAN põe as atividades que prossegue e por aí fora. E depois, para cada entidade, para cada atividade, vamos pôr na coluna seguinte todos os riscos que essa atividade pode comportar. Riscos de gestão ou riscos de corrupção, porque a corrupção não é mais do que um risco de gestão. Há muitos riscos de gestão, por exemplo. Um risco de deterioração de uma mesa ou de um documento histórico, etc. A corrupção é o risco de gestão mais grave, mas não deixa de ser um risco de gestão. Quem gera dinheiros públicos está sujeito a esse risco. Quem gera dinheiros privados também. Mas quem gera dinheiros públicos está sujeito a esse risco. pode doer dizer as coisas assim, mas é verdade. Todos estamos sujeitos a esse risco. Okay? É um risco, pode vir a ser concretizado, mas não deixa de ser um risco. Este plano de prevenção de riscos, portanto, tem depois, tem então as atividades, tem os riscos que cada atividade está sujeita, e depois numa coluna a seguir tem, digamos, uma graduação desses riscos. Tem uma graduação e gradua esses riscos em riscos baixos, médios, elevados, muito elevados. E depois tem outra coluna em que diz qual é a frequência com que esses riscos podem acontecer. A multiplicação, o confronto da frequência desses riscos com a sua graduação dá-nos, digamos, a graduação do risco. E, portanto, há riscos elevados, há riscos médios, há riscos pouco elevados. Noutra coluna à frente estão, para cada um desses riscos, quais são as medidas, isto é que é importante, quais são as medidas que cada unidade se propõe para diminuir o risco. O risco nunca desaparece. Nós dizemos, vamos acabar com o risco, não é verdade? Nunca desaparece. Agora, podemos é diminuir ao mínimo a hipótese do risco acontecer, não é? Se tivermos um documento histórico, por exemplo, no arquivo histórico, o documento histórico é constituído por papel e o papel está sujeito a N riscos. Inundações, pode ser destruído por inundações, por insetos, seja o que for, roubo, furtos. Quais são os atos, digamos, que nós vamos adotar, ou as medidas que nós vamos adotar para diminuir, para evitar ao máximo que esse risco aconteça? Lá estão as medidas todas. À medida, o que os serviços vão tendo que fazer ano a ano é tentar implementar essas medidas para que o risco passe, por exemplo, de um risco de grau 3 para um risco de grau 2 ou para um risco de grau 1. E, portanto, isto é um documento dinâmico que é muito importante à gestão e que todos os anos obriga os serviços a pensar quais são os riscos. Obviamente que quando falamos, por exemplo, na área administrativa e financeira, o risco de corrupção está assim. Quando falamos numa área que não mexe em dinheiro, o risco de corrupção está assim. Mas sobem outros riscos. Okay? Por exemplo, o risco de controlo patrimonial, o risco de deixar estragar de computadores, deixar sujeitar computadores ao furto. Por exemplo, na área das tecnologias de informação, o risco de acesso indevido à informação, o risco de perda da informação, portanto, tudo isto cá está. Eu depois mostro, é este documento que aqui está, e que tem cá tudo, está? Está tudo explicadinho. Depois, há outros documentos que este tipo de gabinete tem que aprovar para funcionar. Um deles, como é um gabinete também de auditoria, é um manual de auditoria. Também temos. Ok? E também um código de ética. Também temos. Também outro. Sim. Nós estamos a fazer, este gabinete está a produzir neste momento um código de ética para o pessoal da Assembleia. É isso que estamos a fazer. Faz parte, digamos, do plano de prevenção de riscos. Não deixa de ser uma área, digamos, uma medida de prevenção de riscos, ter um código de ética. Não é só o código de ética, pelo menos na minha perspectiva, não é só um código para fazer, para entregar às pessoas e para dizer assim, está aqui, pendure na parede. Não é? Um código de ética obriga a uma vinculação das pessoas. E, portanto, uma das medidas quando se aprova um código de ética é sempre que entrem novo pessoal na Assembleia, é obrigado a vincular-se a esse código de ética. Nós já temos uma série de medidas no nosso estatuto. Medidas até eticamente relevantes, como, por exemplo, a neutralidade política, que dentro da Assembleia é muito importante. É um órgão plural e, portanto, é o único órgão onde todos nós, funcionários, estamos sujeitos a uma pressão política. Não é uma pressão política para um lado ou para outro. É uma opção política que tem duas faces. A não favorecer determinadas forças políticas, a não prejudicar determinadas forças políticas. E manter uma situação de equidistante entre as forças políticas. Este, dentro de um Parlamento, é a base da ética parlamentar. Depois, obviamente, há outras coisas de ética que funcionam em qualquer serviço público. Não é? defender a imagem do serviço público, não prejudicar a imagem do serviço público, designadamente nas redes sociais, que é uma coisa que hoje está muito, muito em cima da mesa, e defender, digamos, o dinheiro público que é emprego no funcionamento deste serviço público, de forma a que, de uma forma ótima, esse dinheiro seja gasto, porque desse dinheiro nós temos que prestar, todos nós temos que prestar contas ao cidadão. E por isso é que o Tribunal de Contas passa cá 6 meses todos os anos para ver se há algum cêntimo que seja gasto de forma imprópria. Está bem? Do ponto de vista dos serviços, é assim, do ponto de vista das entidades independentes é mais difícil. Porquê? Porque as entidades independentes gerem o seu próprio dinheiro. E são independentes. Ou seja, se nós, gabinete, detectarmos uma situação menos própria dentro dos serviços da Assembleia da República, podemos falar com o secretário-geral falará com o serviço, porque tem, digamos, um poder hierárquico sobre esse serviço. Se detectarmos um problema numa entidade administrativa independente, não podemos falar com o secretário-geral, porque o secretário-geral o que vai dizer é ao presidente da entidade: olha, que vocês estão a fazer isto. Mas pode-o obrigar a fazer outro, de modo diferente? Não, não pode. Agora, todos os anos, quando o Tribunal de Contas vem à Assembleia, também pergunta ao Gabinete de Controle e Auditoria o que é que vocês fizeram durante o ano e dê-nos os documentos todos. Portanto, qualquer coisa que o Gabinete detete, o Tribunal deteta também, sabe também. E depois pode também desenvolver as medidas que entender. E, portanto, basicamente, meia hora, é isto que o Tribunal de Contas, que este Gabinete de Controle e Auditoria, neste momento, faz. Eu tenho aqui o nosso código de ética, tenho o plano de prevenção de riscos, tenho o nosso manual de auditoria e tenho, quer o inquérito, o primeiro inquérito que nós fizemos de avaliação às entidades administrativas independentes, quer aos serviços da Assembleia da República, só para a estrutura perceber, que tipo de controlo ou que tipo de pergunta, que tipo de diagnóstico é que nós fazemos. Consoante aquilo que os serviços vão respondendo, nós vamos percebendo que determinados serviços não têm determinados sistemas de controle e deviam ter, outros se calhar até têm a mais e não deviam ter, outros até estão adequados e, portanto, nós, consoante isso, depois elaboramos um relatório final e fazemos uma série de recomendações a cada serviço. Depois, todos os anos, nós, no início do ano, controlamos essas recomendações para saber se o serviço que lhe faltava isto já implementou isso ou não. E por aí fora. Somos poucos ainda. Somos, contando comigo, somos 5. Agora estamos a terminar um concurso, vai entrar mais um. 6. Mas se me perguntar, se perguntar a todos os dirigentes da Assembleia da República se a equipa que têm chega, não acredito que haja algum que vá dizer que chega. Todos eles dizem que precisamos de pelo menos o dobro. Eu acho que precisava de pelo menos mais um. Já me chega, não é o dobro. Portanto, mas preciso de mais um, porque aqui a questão, neste tipo de gabinetes, a questão não está na quantidade. Está na qualidade do trabalho que é feito. Está na, quer qualidade em termos, agora vou dizer uma coisa que tem que ser dita. Quer qualidade em termos, qualidade em 3 graus. Qualidade técnica, sem dúvida. Isto por ordem crescente de importância. Não é por ordem decrescente. Por ordem crescente de importância. Qualidade técnica, sem dúvida. Coragem. Porque depois as pressões são muitas. Eu posso dizer que houve presidentes de entidades independentes que estávamos a, sei lá, um ano de funcionamento e que foram fazer queixa ao secretário-geral. Aquele seu homem não nos deixa em paz. Eu não sabia. Foi fazer queixa porque, enfim. Tivemos já, de parte de entidades independentes, tivemos já, inclusivamente, deliberações a dizer que nós não podíamos auditar, o que para mim foi um orgulho. É fantástico quando temos essas reações, não é? E depois, portanto, esta segunda característica, para além da competência técnica, a coragem. o não ceder sob pressão. E a terceira e primeira, digamos, ética. Ética no desempenho da função. Não ceder, por muito difícil que seja, não ceder. E se tiver que ceder, demita-se. É preferível. É preferível. Porque é a única coisa que levamos quando morremos. Não vamos mais nada. É o nome.
E na altura, quando ele assumiu, ele preferiu praticamente ter uma administração toda, não tem nenhum vínculo com a Assembleia Nacional. Então, a coragem de sendo guarda da Assembleia, às vezes, pelo menos na nossa realidade, extremamente difícil de determinar as decisões. Nós estamos em fase de reestruturação grande. Precisamos com urgência de auditoria, de controle. E o que é que faz parte? Ok, temos. Mas isso é muito tempo, sempre temos um plano de atividade, de atividade, mas para ter a certeza que realmente o seguimos. Porque senão, o que é que acontece? A nível dos dirigentes, sim, mas e a base?
Pois.
Em termos das contratações, parou.
Também já fui.
Sabe,
também já passei por aí. 6 anos já estive na.
Sabe que é difícil as aquisições. Eu, por exemplo, tudo o que é que seja informático. Sujeitamos as recomendações do Departamento de Informática. Pronto, não é a que dominamos. Mas eu, pela vida privada, tenho mais ou menos uma noção dos valores. E tudo isso é a própria credibilidade da casa parlamentar que precisa.
Isso é um problema, é.
Hoje isso já, pronto, essa é a nossa primeira missão. Mas de certeza absoluta que através da nossa população parlamentar solicita a disponibilidade total da nossa
costa. Disponibilidade total. Eu acho que é importante. Nós já fizemos essa colaboração com Timor.
Sim.
Eles não tinham também e agora têm um gabinete. Mas acontece, aliás, isso aconteceu na Assembleia, eu acho que quando falta o controlo, há mais tendência para isso. Inclusive, nós tivemos até uma das coisas que nós fazemos e que fazemos este ano e que eu acho que é importante que este gabinete patrocine também, este tipo de unidades. São constantemente, todos os anos, são ações de formação. Ações de formação para o seu pessoal. Sobre esta questão. Questões de corrupção, questões de ética. Para que as pessoas tenham a certeza daquilo que esperam quando adotam determinados comportamentos.
E estamos com um processo, conforme eu disse, gravíssimo. Quando for viver o estudiar até se
Mas tem que se começar em qualquer, numa altura qualquer, não é?
É a famosa coragem.
Depois tem que se começar em alguma altura.
Porque às vezes o que é que, pronto, a reação é: ah, não, isso sempre aconteceu na Assembleia Nacional, vai continuar a acontecer. E algo aqui que vocês estão a mandar em relação a nós, lá é extremamente politizado aqui, não. Mas lá os funcionários. Quando o foco é para ter certeza, para ter uma boa imagem complementar, e muitos estão lá a trabalhar para a máquina partidária, ao invés da casa parlamentar.
Pois, esse é logo um problema. Esse é logo um problema. Mas, repara, eu acho que cada parlamento tem, o seu, tem a sua forma de ser construído.
Então, por isso que, para nós, agora é o momento ideal, conforme mudanças de ser lugar têm que acontecer. Vocês vão poder também, ao longo dos anos, podem fazer.
Sim, nós tivemos uma grande mudança em 96, quando veio a conselheira Adelina Sá Carvalho. A conselheira Adelina Sá Carvalho vinha do Tribunal de Contas, como secretária-geral. Correu com 2/3 dos dirigentes. Todos. E eu sei, na altura eu já estava cá, era um jovem licenciado acabado de entrar na casa, que sei que muitos deles foram afastados porque estavam muito ligados a partidos. Muitos mesmo. Agora, depois, a ligação a partidos não tem nada de mal se não for num Parlamento. Porque se for num Parlamento, cria uma imagem... Sim, todos têm, e todos somos, todos temos as nossas preferências políticas. Agora, a questão é não as manifestar. E ter a capacidade de não ceder a pressões internas, nem a preferências pessoais. Pronto.
Então é isso.
Essa é que é a questão. Nada. Estarei à disposição para o que for necessário. Esperamos. Deixa-me só poder ter por aqui um cartão meu. Tenho. Sim, tenho aqui. Já entregá-lo. Em formato digital também. Também, se quiser, mando. Também mando. Mas quer ficar com um
tem
papel já?
Esse tem papel, senão está ficando com o nosso livro. Agradeço. Já sou como eu
disponíveis para o que for necessário. E então vou ficar cá ainda muito tempo?
Só hoje.
Não.
Ah?
Hoje é amanhã.